Direto ao Ponto.
Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia e poder tratar de mais um tema com você nesta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. Nosso convidado de hoje é o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein e ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Que bom conversar contigo mais uma vez.
Olha, muito bem pessoalmente, né? Que eu acho que isso é muito importante.
Durante a pandemia a gente se falou tanto à distância e agora eu tenho a honra de entrevistá-lo por aqui. Espero que a gente possa fazer um ótimo debate.
Sem dúvida alguma.
Quero apresentar também a minha bancada, ou a nossa bancada. Carolina Abelin, repórter da Editoria de Saúde da MIT Technology Review, Brasil. Stefano Ferri, que é advogado, especialista em Direito do Consumidor e Saúde. Marcelo Matos, jornalista aqui da Jovem Pan. E também o jornalista da Jovem Pan, Carlos Aros. Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, que bom recebê-los aqui. E antes da gente começar e já abrir espaço para as perguntas, que são muitas, vamos trazer um pouquinho do currículo do médico infectologista e ex-secretário de Saúde, Jean Gorenstein.
Dr. Jean Gorenstein é médico infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, mestre em doenças infecciosas, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo e professor da disciplina de doenças infectoparasitárias da Universidade de Mogi das Cruzes. Embaixador do Instituto Trata Brasil, organização da sociedade civil de interesse público, formado por empresas com engajamento nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Dr. Jean recebeu da Câmara Municipal de São Paulo Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão, concedidos conjuntamente a pessoas nascidas na capital paulista por ações ou trabalhos prestados em prol da sociedade.
Tem bastante coisa para a gente conversar, mas eu gostaria de aproveitar a sua especialidade e falar de um tema mais recente, que é a epidemia de dengue no país. Estado de São Paulo e outros estados já decretaram a emergência por conta da situação que envolve a transmissão da dengue. Eu gostaria de entender que análise o senhor faz da situação que nós estamos nesse momento e se, de alguma forma, houve lentidão ou omissão das autoridades diante dos vários alertas que foram feitos por conta do clima mais quente, da influência do El Niño e da quantidade de chuva nessas regiões.
Bom, é sempre importante a gente lembrar que quando a gente olha o histórico da dengue, a cada 6 anos nós naturalmente temos um incremento significativo do número de casos. Não quer dizer que em outros momentos nós tivemos epidemia, mas nós tivemos número de casos e mortes em todo o país, especialmente no estado de São Paulo.
Ou seja, existe certa previsibilidade.
Previsibilidade. O que houve, de forma adjuvante, somando-se a essa questão, um fator climático, que era exatamente o aumento de chuvas com temperaturas extremamente elevadas. Então, dessa forma, tudo aquilo que nós já imaginávamos que pudesse acontecer, aconteceu, mas de uma forma antecipada.
Ah.
Ou seja, aquilo que nós teríamos como número de casos para março, abril, nós já passamos a ter no mês de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro. Portanto, realmente atingimos um platô de epidemia em várias regiões do nosso país. São Paulo decretou exatamente uma condição epidêmica em que nós temos para cada 100 mil habitantes 300 pacientes documentados como portadores de dengue.
Ou seja, o senhor traz uma situação excepcional dentro de um quadro de certa previsibilidade. Isso fez com que as autoridades fossem surpreendidas ou elas poderiam adotar algumas medidas de prevenção que não foram feitas, doutor?
O que existe e sempre existe nas últimas décadas é a presença do Aedes aegypti no nosso meio. As campanhas que são feitas, elas são voltadas à população, sabendo-se que 80% dos focos estão dentro das residências, porém, atividades que são feitas pelas municipalidades, entendendo que áreas públicas, cemitérios, praças, chafarizes também correspondem a esses outros 20%. Então, são feitas ao longo de todo o ano estratégias. Mas o que a gente percebe? Que lá na frente as pessoas acabam tendo algumas dificuldades. Uma dificuldade quando você fala, Evandro, você suba na sua caixa d'água, você limpe a sua caixa e tampe a sua caixa, as suas telhas, arrume as suas telhas, evite acabar acumulando lixo ou materiais de construção no quintal da sua casa. Você faz a cada 30, 40 dias, você sobe sim no telhado, você limpa a sua calha, você fecha a caixa d'água. Mas falta dizer que, havendo a ovoposição hoje da fêmea do Aedes aegypti, em uma semana eu já tenho mosquito. Então não adianta eu falar para você fazer. Você diz, eu estou fazendo a minha parte, mas eu preciso dizer de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a minha parte. De toda forma, é importante a gente dar detalhes de como essas pessoas se comportarem. A gente sempre fala, olha, o vasinho. Fala, bom, mas eu já virei todos os meus vasinhos. Qual é o problema? Sim, mas eu deixei um ralinho lá atrás do meu quintal, que é um ralinho que fica aberto, e eu negligenciei, porque eu nem sabia. Você quer ver uma coisa? Em sanitários que são deixados no fundo das casas com o tampo aberto, eles são locais de ovoposição, e que as pessoas desconhecem. Então é muito importante que a gente tenha essa forma de falar com as pessoas. Para ter uma ideia, há 7 anos atrás, eu participei de um programa do Emílio Ribas, especialmente aqui na região de Taberaba, Freguesia do Ó.
Sim.
E nós entrávamos nas casas para fazer as orientações. E a gente descobria, só para se ter uma ideia da negligência que as pessoas...
Natural.
Elas negligenciam porque elas desconhecem essa informação. Algumas geladeiras, que são aquelas que têm o degelo, algumas delas têm um reservatório para degelo e acumula água. E ali o mosquitinho está presente. Então, talvez não seja as atitudes que venham sendo tomadas pelos municípios, mas a forma de que a população merecesse e precisava ser orientada. Então, isso é fundamental. Ainda nos dias de hoje, quando a gente fala, quando eu estou no teu programa e eu falo algumas coisas, eu recebo no meu WhatsApp, acabei de ouvir, eu não sabia disso. Então, quer dizer, eu acho que a gente não está conseguindo informar a população da forma com que realmente essa população precisa. É lógico que hoje nós temos algumas estratégias como vacinas, infelizmente no número, no quantitativo baixo, voltada para um determinado número de municípios de todo o Brasil, são 21 municípios, 11 só aqui no estado de São Paulo, e mesmo assim a adesão é pífia. Então, nós precisamos saber qual é a forma de falar com as pessoas para convocá-los, para entender novamente da importância da vacinação e a importância especialmente nesse grupo.
Já vou abrir espaço aqui para os nossos convidados. Carol, levantou a mão, por favor. Carol.
Doutor, eu queria, claro, que aproveitando todo o seu conhecimento como médico, mas também a experiência que o senhor teve na esfera pública, na coisa pública, né? Expandir um pouquinho essa questão de como que nós chegamos nesse momento hoje, nesse recrudescimento, ao que parece que vai ser a pior epidemia de dengue da história do Brasil. O senhor acreditou esse recrudescimento, essa questão climática, né? As chuvas, o El Niño, isso daqui para frente, a gente sabe que isso não vai ser algo atípico, isso deve ser assim. A gente já tem muitas estatísticas, inclusive, que colocam essas questões climáticas como índices para mortes, inclusive. E também entendo a parte que cabe à população, até em saúde, a gente fala muito dessa questão de corresponsabilização hoje do indivíduo, né? Mas, pelo fator da gente estar falando das arboviroses de uma maneira geral, mas da dengue, de uma doença que tem esse fator do determinante social, a gente está falando de uma população que é a gente chegar à orientação, mas que nem sempre ela tem o acesso a saneamento básico, a infraestrutura de drenagem, enfim, de coleta, de lixo. Então, eu queria entender do senhor o que o senhor vê um programa de não apenas de conscientização da população, mas de entender a necessidade da ação do poder público para que se dê as ferramentas necessárias para que essa população consiga exercer essa, essa cidadania, digamos assim.
Eu acho que, diferente quando a gente falava em alguns tipos de doença especificamente, mas a dengue ela é cosmopolita. Uhum. Então, ela não está relacionada simplesmente a uma população com menor poder aquisitivo, saneamento, restrições de saneamento básico. Isso vai acontecer e acontece hoje em dia em áreas nobres aqui dos Jardins. Para ter uma ideia, há duas semanas eu estava no hospital e eu peguei um paciente e falei, olha, pelo que você está me falando, você está com dengue. Ele falou, imagina, eu moro no Jardim Europa. Daí eu fiz o teste rápido, veio positivo. Eu falei, meu amigo, deixa eu só te explicar uma coisa. O mosquito, ele tem asas e ele não respeita os limites. E não, ele não veio lá da Paralisópolis para cá. Ele veio da região do Murumbi, ele veio da região da Vila Leopoldina, nas casas da Vila Leopoldina, onde eram empoçadas águas, sejam nos jardins, sejam, por exemplo, nas piscinas, que eram literalmente abandonadas. Então, é uma doença realmente cosmopolita. Mas você tem razão quando você diz que alguns cuidados são importantes para que a gente não estoque lixo. O lixo é um preditor de empoçamento de águas. E, com isso, a dificuldade dessa água drenar é um favorecedor para a multiplicação de mosquitos, inclusive o próprio mosquito da dengue. Então, é muito importante que as pessoas também entendam nesse contexto, dentro das suas limitações, mas que elas estejam sendo fundamentalmente orientadas. É muito interessante quando a gente vê, especialmente as comunidades, as favelas, elas têm um papel hoje, quando a gente tem a CUFA, por exemplo, ela tem um papel extremamente importante de levar essa educação, de levar esse experimento, assim foi na Covid. Eu acho que a Covid, ela trouxe uma magnitude muito grande para os gestores de entender de que forma eu posso promover a melhor assistência. A melhor assistência, a melhor assistência de uma forma mais rápida. Como entrar nessa favela, não é só com o poder público, mas através da própria, das lideranças comunitárias, dentro das escolas que ali estão engajadas. E esse engajamento da população, ele é feito de uma forma, que eu ainda vou dizer, melhor do que o lado de cá dos jardins, daquelas pessoas que falam assim, ninguém vai entrar no meu apartamento, eu não tenho porquê, porque não tem nada, eu moro no 18º andar, mosquito sobe por elevador, sobe por escada e chega lá. Então, você pode ter certeza que a gente tem hoje muito mais problema com a high society do que propriamente com a comunidade. Mas é fundamental o engajamento de todos, né? Da gente entender que esse é um problema não meu, não da Carol, não do Evandro. Enfim, é um problema nosso e que todos têm que sentar e falar, bom, e aí, o que é que nós vamos fazer para ajudar também os nossos gestores públicos na solução de um grande problema.
Eu vou abrir já um espaço para o Aros, mas rapidamente, doutor. Quando o senhor fala que é um problema da high society, é que muitas vezes pode ser que o criador esteja justamente ali ou que haja uma transmissão também naquele local, mas quando a gente fala em atendimento à saúde, são as pessoas das comunidades mais afastadas e pobres que mais sofrem, porque naturalmente elas não vão ter o mesmo acesso que essas pessoas que moram nos bairros dos Jardins, Jardim Europa, Jardim etc., teriam, por exemplo, ao acessar hospital particulares, a terem plano de saúde, etc. E aí, que desafio que fica para a autoridade, então, com essa população aqui que precisa de conscientização, mas que tem acesso muito fácil, diferentemente daquela que também precisa de conscientização, mas na hora que precisar, o acesso não seria tão fácil assim?
Pois é, eu acho que a primeira grande questão do gestor público é entender como ele vai enfrentar um problema de saúde como esse. A primeira questão é que nós temos doenças concorrentes que vão acontecer de forma concomitante à própria dengue. Sejam as doenças respiratórias, e a gente tem o recrudescimento da Covid, felizmente, na maioria dos casos, não tão grave, exatamente por causa da vacinação, mas nós temos esse paciente que também procura o serviço público, nós temos a dengue e as outras doenças. Nós temos o infarto, o acidentado, e nós temos que dar uma condição de que eu não acabe comprometendo o meu sistema de saúde, porque todos que estão ali precisam de atendimento. Alguns com mais agilidade do que o outro, e se você acaba deixando uma fila maior, seguramente alguém vai deixar de ter a melhor assistência. Então, por isso, especialmente nessas áreas onde nós temos um número de casos muito alto, então já se mapeou, por exemplo, no município de São Paulo, quais são as regiões do município de São Paulo, onde eu tenho maior incidência. Então, são lá, nesses locais em que tem que existir tendas, essas tendas visam exatamente estarem nos pátios dos hospitais ou das unidades básicas de saúde, acolhendo com mais facilidade essas pessoas, dando as orientações. Por quê? Porque eu posso ter um paciente com uma forma mais leve, mas ele é um indivíduo que potencialmente pode evoluir de uma forma mais grave. Seja um idoso, seja uma mulher grávida, seja gay, aquele que já teve um histórico de dengue pregressa, e alguns vêm e dizem, eu já tive dengue hemorrágica. Quer dizer que a dengue grave, que a terminologia é errada, sim, mas eles já vêm trazendo essa informação. Então é muito importante para esse gestor, para que ele possa congestionar o seu serviço de saúde, criar estratégias para atendimento e acolhimento dessa população, porque se a gente está falando no sistema único e democrático de saúde, todos têm o mesmo direito, essa é a premissa. E você poder acompanhar, orientar de forma digna, vai evitar com que esses indivíduos venham a evoluir com formas graves e serem banalizados no ponto de vista dos seus sintomas.
Por favor, Aros.
Já a gente assistiu durante a pandemia a um processo de aprendizado da administração pública sobre como lidar com informações, primeiro descentralizadas, segundo defasadas e primeiro com informações que não existiam. Né? Não, descobrimos, eu mesmo cheguei a fazer matérias aqui na Jovem Pan, mostrando que havia um número enorme de unidades básicas de saúde que não tinham sequer conexão com a internet, esparramadas aí pelo Brasil. Isso dificulta com que as informações daquela comunidade cheguem a um centro que vai pensar estratégias de combate, naquele momento, à Covid-19. Quando a gente fala numa situação como essa, em que a gente depende de informações bem apuradas, ou seja, qualidade dos dados, e uma capacidade de análise desses dados para estabelecer parâmetros. E você chega aqui e diz assim, olha, a cada 6 anos nós temos um ciclo assim, assim e assim. E aí eu tenho os meteorologistas dizendo que as condições climáticas serão tais. E eu vou juntando essas informações, eu desenho um cenário em que, sabidamente, eu tenho como antecipar que uma situação como essa que a gente está vivendo hoje aconteceria. Do lado da administração pública, você foi secretário. Já teve a oportunidade de contar para mim, pessoalmente, alguns episódios em que você lidou com a falta de informação, que você teve que implantar modelos para ter as informações, porque não haviam. Como é que a gente lida com essa questão? A tecnologia não falta, é preciso dizer. Nós, alguns anos atrás, você participou de uma entrevista comigo, ainda no Radioatividade, falando sobre um mosquito geneticamente modificado para interromper o ciclo de procriação do Aedes aegypti. Ou seja, a tecnologia está esparramada por aí. Como é que eu uso ela em benefício de uma situação como essa para que a gente não entre nessa discussão que me parece enxugar gelo? Ah, tampe a caixa d'água, mas eu não vou tampar. Ah, porque o rio está ali e ele também é um vetor. E eu posso prever, posso atuar de maneira profilática sem envolver esses outros agentes.
Aros, você fez um comentário que eu ia, ao longo da nossa conversa, trazer. Porque, claramente, se alguém de nós, estamos todos na mesma comunidade, se um de nós não fizer a sua parte, seguramente todos terão repercussão sobre isso. Então, a pergunta é, vamos acabar com esses mosquitos? Não, não, até porque os mosquitos eles estão dentro de um ecossistema e que...
Eles têm a sua importância.
Eles têm a sua importância. Então, nós não podemos interferir nesse aspecto, mas podemos reduzir o seu número. Principalmente, como a Carol falou, eu já tenho previsibilidade de que períodos de chuva e com altas temperaturas vão ser algo muito mais frequente e contínuo no nosso meio. Então, surgem, quer dizer, já surgiram, só que são formas extremamente caras ainda, para um gestor público, que é de fazer o controle destes vetores, através, então, de mosquitos que nós chamamos transgênicos, uhum. modificados geneticamente. São machos que acabam, então, ou não conseguindo fecundar a fêmea, ou as alterações genéticas são tais que o próprio bebezinho dessa fêmea não chega à fase adulta. Então, isso é uma forma de você...
Essa era uma pesquisa da USP,
da USP, mas nós tínhamos especialmente trabalhos que foram feitos... É um mosquito de fora que veio trazido. A USP era uma das universidades envolvidas. Era um estudo multicêntrico que trouxe para algumas cidades, aqui em São Paulo, na Bahia, especialmente na Bahia, esses mosquitos conseguiram, no Rio de Janeiro, conseguiram fazer um controle dos vetores de forma adaptada.
Que era um mosquito só macho, não é? É,
exatamente, só macho.
Não,
só macho,
é, não interrompia o ciclo de procriação, mas nasciam apenas machos.
É porque quem fica é a fêmea.
É a fêmea, mas o que acontece? Olha que interessante, a gente chamava esses mosquitos de transgênicos e transgêneros. Por quê? Porque, por exemplo, esses mosquitos machos, eles tinham aversão às fêmeas. Então, era uma colocação que falava assim, ele mudava tanto no ponto de vista genético que ele acabava, então, não se aproximando, não fecundando e, com isso, logicamente, dando alterações. Da mesma forma que esses machos, ao terem relações com essas fêmeas, fecundavam essas fêmeas, mas o material genético era tão dismórfico que ele acabava, então, não permitindo ou a viabilidade dos ovinhos, né, como dos conceptos, como também não chegando à vida adulta. Então, isso seria uma forma bem interessante. Porém, é uma forma extremamente custosa. Numa cidade de 50 mil habitantes, para a gente ter pelo menos 6 meses de um controle, um gestor público gastaria uma média de 5 milhões de reais. Nossa. Quer dizer, isso é um custo, imagine você...
Custa menos, portanto, investir em análise de dados para você conseguir fazer com inteligência aí a prevenção. Tá.
Então, você não consegue, o gestor público, ele vai ter órgãos regulatórios em cima disso... que vão, olha, mas peraí, você tinha outras coisas para fazer. E essas outras coisas são feitas. Desde o fumacê, hoje os larvicidas, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo hoje adquiriu 21 drones, aliás, 28 drones, que eles conseguem identificar quais são os locais em que tem dificuldade de acesso, seja porque o munícipe não permitiu a sua entrada ou pela localização difícil, ele vai lá e joga o larvicida. Então, tudo isso tem sido feito. Daí alguém pergunta, mas a gente não podia ter se antecipado a isso? Talvez essa mais um aprendizado que o gestor vai ter de pegar esses dados que vão ter que ser continuados, usar as tecnologias que também terão que ser continuadas para que possa literalmente fazer o controle. Só para você ter uma ideia do que a gente tem hoje, e isso é resultado da Covid, a facilidade de você saber em qual cada uma das regiões quais são os sorotipos prevalentes. Então, isso em tempo real. Isso é muito importante, porque dessa maneira, através do PCR real-time, que a gente chama, que é
dado, compartilhado,
é dado
entre...
compartilhado, e você já sabe, olha, o mais prevalente é o tipo 1 e 2.
Isso não só dos hospitais e unidades públicas, mas também o setor privado. Mas todo mundo, né?
Todo mundo tem essa informação. Então, dessa maneira, isso é muito importante. Por quê? Porque se eu sei hoje que existe um outro sorotipo circulando, eu vou ter o risco de ter novos pacientes comprometidos. Imagine o seguinte, eu tive o tipo 1, mas também tenho o tipo 2, então eu também tenho a chance de me infectar com o tipo 2. Agora, se eu começo a também ter o tipo 3... isso passa a ser um outro problema, porque eu vou continuar mantendo o risco daquelas 4 vezes daquele indivíduo se contaminar. E aumenta-se a chance de ter pacientes com formas graves.
Sim.
Então, quer dizer, eu vou precisar realmente ter uma política de saúde muito mais intensa e, nesse sentido, preparada para acolher mais pacientes que possam evoluir de forma grave, sabendo que cada 20 pacientes com dengue clássica, um vai evoluir para uma forma grave.
Mas isso também não traz, desculpa, assim, mas eu também compartilho comum como repórter, mas sabe que a gente tem uma quedinha quando fala de tecnologia, mas isso não traz uma economia. Eu entendo o gasto. Eu entendo que a gente não tem uma infraestrutura no país hoje de análise de dados, de sistema para trafegar dados. Mas isso não traz uma economia para o sistema? Porque eu lembrei, inclusive, até tinha anotado aqui um outro exemplo que vem da USP, que é de um algoritmo de análise de fotos de satélite, que é uma técnica que, com machine learning, aprendizado de máquina, o sistema, com mais de quase 90% de acurácia, ele conseguia dizer, olha, aqui eu tenho um ponto de caixa d'água em que é provável que possa ser um criador do mosquito. Bom, então, se num raio de tanto eu tenho 2, 3 pontos, eu foco aqui. Isso já é uma economia para o poder público.
É, mas isso não é tão simples quando a gente fala de gestor público, porque todas as... você vira e diz assim, por exemplo, se você tivesse um setor privado, você fala, bom, então faz um chamamento, 3 orçamentos, e, bom, fiz um chamamento, só veio uma empresa que faz esse tipo de ação. Então, você escolhe. No setor público, você vai ter um gasto e você vai ter, compativelmente naquele gasto para um público menor, você vai falar, mas peraí, o valor que você está gastando aqui, você faria fumacê, você faria larvicida, você distribuiria repelente, porque você só se baseou nessa questão. Então, isso para o gestor público é muito importante na escolha das estratégias que ele vai traçar naquele momento. Tanto é que quem tem feito isso são empresas privadas, que são aquelas que simplesmente olham uma pedra aí. Essa é uma região enorme, vamos fazer aqui. Vamos fazer, eu tenho uma grande área, meus galpões, eu vou fazer aqui dentro.
Como se fosse uma contrapartida.
Como se fosse uma contrapartida. Então, hoje, os maiores clientes dessas empresas acabam sendo agentes privados e não gestores públicos, exatamente porque ele vai ser questionado no futuro pelas ações que ele traçou.
Por favor, Matos.
Doutor Jean, prazer tê-lo conosco aqui. Não faz tanto tempo assim, né, doutor Jean, que o senhor, nós estávamos no Palácio dos Bandeirantes, o senhor autorizava a retirada das máscaras na Covid-19, né? E estamos de volta aí mais uma vez numa emergência em saúde. Claro que naquele momento nós, infelizmente, nos acostumamos com 1.000 mortes, 2.000 mortes, 3.000 mortes, 4.000 mortes por dia, um número absurdo, mostrando o que foi a Covid realmente para o país. Mas, de qualquer forma, o que chamou atenção também hoje, o Estado divulgou 58 mortes em todo o Estado de São Paulo. 60% uma semana após os primeiros sintomas. Então, a gente está mostrando que não é brincadeira, né? Quer dizer, além do que, o Aedes aegypti, hoje também chikungunya, né, a Zika, que são também doenças muito graves. E como o senhor falava, está se espalhando pelo mundo, registro na Flórida, Miami, Grécia, Itália, países também com esse clima mais tropical, parecido com o Brasil. Ou seja, isso não está cometendo só o Brasil, mas o mundo também começa a rediscutir toda essa situação. Eu queria que o senhor falasse desse perigo, né? É algo que pode matar. É uma proporção muito menor que a Covid, sim, mas a gente não pode relativizar 58 mortes e esse número pode subir muito ainda.
Nós já tínhamos problema com a dengue, quando a gente falava em alguns países da América do Sul, que a gente falava da Bolívia, que a gente falava do Peru, que a gente falava do Chile, a gente já vinha falando isso lá em setembro, outubro, e que nós já tínhamos casos aqui. E esses casos, logicamente, foram numa crescente absolutamente rápida. E é muito importante a gente lembrar que quando existe a deposição desses ovinhos, eles ficam viáveis na natureza por um ano. O que quer dizer que o Distrito Federal foi o maior exemplo disso? Eu tinha mosquito, os mosquitos faziam a ovoposição. Quando veio a temporada de chuva, todos eclodiram ao mesmo tempo, ganhando o ranking de dengue no país. Então mostra claramente a rapidez com que esses mosquitos, eles acabam sendo um problema que, se a gente for olhar, fruto exatamente dessas questões climáticas e a dificuldade de se controlar os vetores, obviamente nós vamos ter talvez uma outra pandemia. Infelizmente, a mesma pandemia. É muito preocupante, por exemplo, hoje, para as companhias aéreas, quando elas vão para outros países, especialmente países da Europa, em que acabam passando os inseticidas, que as pessoas olham, meu Deus, olha aqui. Por quê? Porque não quer levar bichinho nenhum para lá. Porque se eu levar uma fêmea de Aedes aegypti, ou um casal de Aedes aegypti, eu estou criando uma família ali que, só para você ter uma ideia, uma fêmea é capaz de soltar, num período de 4 dias, de 70 a 100 ovos. E se ela estiver infectada, 30 a 40% desses ovinhos geram mosquitinhos já contaminados. Quer dizer, isso seria um problema literalmente pandêmico. E aquela história que a gente dizia assim, não vive em altas temperaturas, bobagem, porque o mosquito, ele diminui o seu metabolismo em altas temperaturas. Ele se adaptou muito bem, mas ele continua viável, ele continua reproduzindo, ele continua picando, especialmente as fêmeas, que precisam nutrir esses ovinhos.
Agora, doutor, tem um aspecto da pergunta do Matos que eu também tenho a dúvida. Quando a gente fala que é sobre a proporcionalidade de mortes, então a Covid a gente tinha de 1.000 a 4.000 mortes, dengue agora a gente tem 58 mortes. O que representam essas 58 mortes em termos de proporcionalidade para este tipo de doença? Já é realmente muito preocupante? É algo que não se esperava também para esse momento?
Para ter uma ideia, se nós olharmos os números hoje da dengue do nosso país, esse número, seguramente, ele é muito maior. Uhum. Eu tenho uma subnotificação. E é uma subnotificação porque nem todo mundo que tem sintomas mais brandos procura um serviço de saúde. Alguém diz, pô, eu tô com dengue, eu não vou trabalhar, tá tudo bem. Né? Quer dizer, também não procura o sistema de saúde, portanto, esse indivíduo não vai ser testado. Ele não vai ser notificado. Então, o número é muito maior. Quem são esses números que estão revelados, mais de 1 milhão de casos, 1.200.000 casos? São casos de pessoas que tiveram sintomas e que se anteciparam ou tiveram a gravidade a ponto de precisarem ser internadas. Quando a gente olha o número de 58, mas nós temos dezenas de outros casos que evoluíram à morte, que estão sendo investigados, nós falamos, não, mas se a gente for ver pelo número de casos, o percentual é baixo, quer dizer, uma morte já é uma grande tragédia. Uhum. O que eu diria para você que nós ainda não temos essa proporcionalidade.
Tá.
Porque, de novo, se a gente comparar a sobrevida no hospital público e no hospital privado, assim como a gente via lá atrás, no hospital público e no hospital privado, em relação à Covid, a gente vai ver que o indivíduo morre mais no hospital público do que no hospital privado. Mas também dependendo do hospital privado. Então é muito importante que a gente tenha com que todas as nossas equipes médicas, sejam do Sistema Único de Saúde ou não, estejam absolutamente integradas em protocolos, e é isso que as secretarias estaduais têm levado para os municípios, no sentido de criar protocolos, sinais de alarme, mostrando tanto para a equipe de enfermagem, a equipe médica, para poder não somente orientar, mas identificar. E naquelas tendas que a gente tinha dito, acolher, falando, não, esse daqui tem que internar. Não dá para ficar da forma que está. Então é muito importante a gente entender que ter uma assistência qualificada do como e quando proceder vai ser fundamental e a grande diferença entre a vida e a morte, porque a gente percebe que nem todos aqueles que evoluem por uma forma grave de dengue vão morrer, mas num determinado ponto, se ele deixou de estar, nós temos 3 graus, o A, B e C. Se ele já foi para o B e ninguém identificou, ele vai para o C e vai morrer. Então é fundamental esse acolhimento, essa resposta rápida que vai dar a garantia de um sucesso na ressuscitação, literalmente, clínica desse paciente.
Caramba. Por favor, doutor Stefano.
Boa noite, doutor. Tudo bem? Eu, pensando aqui no acesso à saúde, eu gostaria de saber na sua visão, considerando a gravidade do cenário, qual deve ser o papel da saúde suplementar? Então, o que os planos de saúde devem fazer considerando a gravidade do tema tratado? E pergunto isso porque, historicamente, o que a gente tem visto na área é conforme as solicitações aumentam de um lado, você tem do outro lado um aumento de negativas e cancelamentos unilaterais de contratos. Então, o que a gente pode esperar da saúde suplementar?
Olha, eu acho que está sendo muito importante dos planos de saúde hoje entenderem e acolherem os seus associados. É fundamental e eles têm feito esse papel exatamente no sentido de que identificar formas graves significa acolher, como disse, para impedir uma evolução desfavorável. Mas, por outro lado, já naquela fase de dengue clássica, identificar quem são aqueles pacientes que potencialmente podem evoluir para uma forma mais grave. Então, esse trabalho é feito, seja nas orientações que são dadas via aplicativo, via informações de SMS, para que essas pessoas sejam engajadas à procura precoce de sintomas nas unidades de atendimento. E, felizmente, especialmente nessa questão relacionada à dengue, a gente não tem ouvido nenhuma questão de negativa. Não, isso não vai internar. Muito pelo contrário. Todos entendem da importância da internação precoce em alguns casos, mesmo que, do ponto de vista clínico, sintomático ou mesmo laboratorial, isso não seja tão significativo. Por exemplo, numa questão social. Imagine um idoso de 85 anos, que mora com a cuidadora, que tem a dificuldade de translado, esse indivíduo não tem tido nenhum problema, por exemplo, para ser internado, para ser acolhido no hospital e acompanhado durante essa fase que pode, infelizmente, evoluir da dengue clássica para uma forma mais grave.
Vamos lá, Carol.
Doutor, acho que eu queria falar um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento e a questão das vacinas, né? Quando a gente fala, até estava buscando aqui, talvez o senhor saiba me responder, quando que foi diagnosticada, quando foi identificada a dengue pela primeira vez, o que, século XIX?
Na verdade, a gente já tem a dengue há muitos anos.
Muitos anos.
A dengue passou a ser um problema de saúde pública agora, pelo menos há uns 35 anos, pelo incremento. A dengue, quando a gente fala de arboviroses, assim como a dengue, assim como a gente fala de febre amarela, que é outra arbovirose, arbo vem de árvores. Eu moro numa rua arborizada. Por que que a gente está dizendo uma arbovirose? Esses eram aqueles mosquitinhos que moravam nas copas das árvores. E à medida que as cidades foram crescendo, invadindo esses espaços, esses mosquitinhos acabaram sendo internalizados nas próprias casas. E eles adquiriram o mesmo hábito urbano nosso. Então, qual é o horário que eles mais atuam, que picam? Durante o dia. E à noite descansam. Mas é claro, se o Aros está sentado ali no sofá assistindo televisão à noite, ele fala, não, deixa amanhã, eu pego o Aros. Não, vai aproveitar aquele, mas de toda forma, fundamentalmente, são de hábitos diurnos. E essa adaptação foi tão interessante que antes a gente dizia água limpa, parada. É. Hoje, o mínimo teor de oxigênio, por isso que quando a gente fala desses empoçamentos de água...
Tampinha,
de lixo,
né?
Uma tampinha. Eu lembro, há 6 anos, que eu assisti... nós tínhamos sido convidados para uma emissora de televisão no Rio de Janeiro para orientar jornalistas, editores de telejornais, e foi uma médica que faz entomologia, que cuida exatamente de mosquitos. E ela virou, começou a palestra tinha 10 minutos. Ela pegou uma tampinha de garrafa PET, colocou um ovinho e falou assim, Evandro, passa o pessoal dar uma olhadinha de como é o vinho. O ovinho se olhava, nossa, bacana, ó, Carol, ó, Aros, ó, Marcelo, ó, Estevão. Daí, e olhando, lá em volta, ela continuava falando, ela pôs uma gotinha de água, olha, uma gotinha, hein, de água. 10 minutos depois, ela passa a tampinha de novo, já tinha uma larva. Numa gotinha de água, um ovinho, 10 minutos depois, já era essa larva. Então, é algo que mostra o quanto esse mosquito, ele se adaptou. ele vive. Então, por isso ele se tornou um grande problema de saúde pública.
Porque... Mas meu questionamento era outro, mas pode...
Não, não, mas o que eu quero te dizer? Por que, que você está dizendo? Você fala assim, pô, mas qual o motivo? À medida que, que nós invadimos os espaços de forma acelerada, eles começaram a internalizar. Por isso que a gente acabou ganhando um nível muito alto de mosquitos que moram do nosso lado.
Mas o que eu queria questionar o senhor é o seguinte, tanto tempo, existem doenças que talvez tenham sido identificadas, diagnosticadas, descobertas posteriormente, que já tenham muito mais ferramentas em termos de diagnóstico, de terapia, de vacinas. Uhum. A própria Organização Mundial da Saúde coloca dentro de uma caixinha, enfim, né, a classificação deles, a dengue, como negligenciadas pela questão da falta de interesse de P&D, de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Como que o senhor vê esse cenário?
Isso é uma verdade, porque o que acontece? Ah, isso é um problema de países latino-americanos, isso não é um problema nosso. Mas, quando começou a ter a dengue nos Estados Unidos, quer dizer, especialmente arboviroses nos Estados Unidos, porque existem outras arboviroses, especialmente na Flórida, e dengue na Flórida com... reservatórios identificados a 1 quilômetro, 2 quilômetros do centro de Miami, quer dizer, aí vira um problema. Então, começa-se a ter o desenvolvimento de vacinas. A primeira vacina que nós tínhamos, que era a Denvaxia, era uma vacina que não tinha uma resposta terapêutica tão efetiva para todos os vírus, então era 70% para um dos sorotipos, 48% para outro, 39% para outro, quer dizer, ela não era a resposta ideal, mas o pior de tudo, que à medida em que essa vacina foi administrada, foi se percebendo uma outra coisa, que quem teve dengue teria tomando a vacina, ou melhor, quem não teve tomando a vacina, quando tivesse, faria uma forma grave.
Ah, puxa
vida. E aí falou, pelo amor de Deus...
Como se o organismo entendesse que ele já tinha que ele uma já vez tivesse, e aí...
E aí ele faria uma forma grave. Então, isso virou um problema, tanto é que ela passou a ter o desuso. Aí surge uma outra vacina, que é essa que a gente tem da Takeda,
a Quedenga, né?
E que são duas doses, tem os quatro sorotipos, mas ela, apesar de tudo, ela não tem uma cobertura também tão acima de 90% quanto a gente gostaria para os quatro subtipos. Responde muito bem a 1, 2, 3, 4, mais ou menos. Então, mostra o quanto... Nós precisamos, sim, de uma vacina melhor. Quem é uma grande promessa aí é a vacina do Butantan.
Isso que eu ia perguntar para o senhor, né? A gente ouviu várias vezes, né? Hoje o vice-presidente era governador do estado, Geraldo Alckmin, né? Empenhado na questão do Butantan, até uma questão mercadológica, sabendo que ia crescer, poderia ser fabricado aqui, ser vendido até abastecer o mercado local, mas também internacional. E eu conversei não faz muito tempo também com médicos que estão trabalhando nessa vacina, eles tiveram ótimos resultados e está na terceira fase, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse. E é uma dose só também, o que facilita.
Isso é muito bom. Nós temos hoje 79,6% de eficácia, eficácia aos quatro sorotipos, com testes que vão ser entregues agora em setembro, com a possibilidade de uma dose só. Portanto, o indivíduo que toma a vacina, 12, 15 dias depois, já está idealmente protegido. Então, eu não tenho dúvida que essa é o grande cenário de resposta. Para se ter uma ideia, já existem mais de 5 anos de estudo dessa vacina e esse estudo não foi interrompido nem mesmo durante a pandemia. Quer dizer, mostrando da importância do conhecimento da presença de dengue e, ao mesmo tempo, o fato de você ter que continuar avaliando para ter respostas. O que nós vimos, por exemplo, na Quedenga, são estudos de 4 a 60 anos, portanto, menores do que 4 anos não tiveram estudos realizados, assim como 60. Lembrando que são os idosos que acabam tendo formas mais graves e fatais, até pela, que a gente chama, imunossenescência, uma queda da sua imunidade fisiológica, um envelhecimento da imunidade, ao mesmo tempo com doenças comorbidades, são doenças associadas. Então, essas pessoas representam pessoas que acabam evoluindo com formas graves e fatais e deveriam receber como prioridade, mas como não foram estudadas, elas acabam então sendo deixadas de lado. Por outro lado, o Instituto Butantan já abriu um grupo de estudo para pacientes acima de 60 anos, porque é isso que a vida real pede, um estudo que foque essas pessoas para que a gente possa impactar menos internação e morte.
Por favor.
Doutor, como nós aprendemos aqui, que envolve uma questão cíclica, de tempos em tempos, como evoluiu a questão preventiva da dengue? As pessoas têm demonstrado, enfim, uma maior conscientização? Tem alguma métrica oficial sobre isso?
Porque parece que a gente fica vivendo uma onda, um ciclo, né? Em que fala da dengue, aí a pessoa tá, aí depois passa um tempo, aí volta.
Exatamente.
Quem faz sempre essas ações lá na ponta, no município, são as prefeituras. E as prefeituras, elas têm mantido isso. Eu lembro que mesmo quando nós estávamos no meio da pandemia, eu lembro que eu visitei uma cidade no Oeste Paulista e aí a gente viu o fumacê passando. Quer dizer, não tinha acabado a dengue. E a informação era clara de que não tinha acabado a dengue. Assim como quando eu estive no município de Santos, a preocupação dos gestores locais, do secretário da saúde, mesmo o prefeito, era de identificar esses focos, seja nas áreas públicas, seja nas áreas privadas. Então, a conscientização desse poder público, ele não deixou de acontecer. Mas, óbvio, as campanhas, elas não aconteceram. E à medida que a gente não fala, dá a impressão de que não tem mais. Ah, eles não estão falando, acabou. É a mesma coisa a gente virar hoje e não estar fazendo propagandas para doenças ou
foi
infecções.
O sarampo, né?
O sarampo, eu ia falar exatamente isso. As pessoas falam, mas não se falou mais, eu pensei que não tivesse, que já tivesse acabado. Né? Então, é muito importante que a gente também saia com aprendizado nesse momento de manter não só as ações, como a fala. A fala para a população, ela continuar ciente que ela faz parte desse processo.
Aros, por favor.
Bom, eu vou mudar um pouco o nosso tópico. Estávamos aqui falando de dengue e tal, mas não dá para ignorar que esse ano é um ano de eleição.
Uhum.
Até há pouco tempo, bem pouco tempo, você estava fazendo parte do assessoramento ou de uma espécie de acompanhamento ali dentro da área da saúde de uma das campanhas, a campanha do Guilherme Boulos. E em função de um episódio, houve a opção pela sua saída, porque até o seu comunicado foi de que o alinhamento era difícil. São visões de mundo diferentes e isso estava posto. Partindo desse ponto, de que houve a decisão pela sua saída da campanha, eu entendo que, independentemente de não estar mais ali, há uma visão sua sobre o encaminhamento da condução da administração municipal no que diz respeito à saúde. Há ideias suas que foram manifestadas ali, que imagino ainda façam parte do escopo do projeto do Boulos. Qual é essa visão? O que na sua avaliação, Jean, faz parte de uma necessidade urgente de São Paulo e que está nas mãos agora desses candidatos, inclusive do prefeito Ricardo Nunes, que disputa a reeleição? O que ele fez ou deixou de fazer e que pode ser melhorado ou que precisa ser feito? E o que tinha sido apontado por você e pelos outros médicos, a outros especialistas também fazendo esse acompanhamento, no caso da campanha do Boulos, que ficaram pelo caminho com a sua saída?
Eu não tenho dúvida que hoje a gente tem que criar uma condição de que essa socialização da saúde seja algo fundamental. Isso vai estar relacionado tanto à otimização de vacinação. Hoje, para ter uma ideia, nós temos as doses de reforço para Covid, vamos falar de quinta dose de Covid, em 35%. Isso é muito ruim. Nós temos 20% de dose de dengue utilizadas, 20% para esses 11 municípios. Quer dizer, nós estamos patinando ainda com relação à vacinação. As pessoas se cansaram de ouvir vacina, vacina, vacina. Por isso que também, se a gente fala, é dengue, ah, dengue, tá cheio de dengue, eu não peguei, já peguei dengue, não vou ter mais. Então, isso é um problema. Então, nós precisamos ter essa, a população de ter as comunidades junto, de ter os centros educacionais, falando nas escolas municipais, absolutamente abertas, fazendo com que esses pais entendam a importância de você vacinar, de você imunizar. Da mesma forma que a educação que é dada nessas escolas, portanto, a integração da Secretaria da Saúde com a Secretaria da Educação, fazendo o que a gente viu no dia D da dengue, em que as escolas tinham aulas explicando para as crianças onde estavam os focos. Hoje a criança é o teu melhor agente sanitário. Ela que fala para o pai, você não pode jogar lixo aí, vem rato, vem barata. Mãe, você não pode comprar isso. Isso é alimento que tem gordura trans. Quer dizer, você olha e fala assim... Não é, não é? Então isso é fantástico. São eles que criam essa dissipação da informação. Então, sem dúvida alguma, ter o apoio da saúde e da educação no sentido de criar questões relacionadas à prevenção de doenças é fundamental.
Mas o senhor entende que, de alguma forma, a atual gestão não estivesse fazendo isso e, por isso, o senhor apresentou como proposta para aquele que vem como candidato?
Na verdade, assim, a gente sempre veio discutindo essas questões, mesmo na época da Covid. Uhum. Na época da Covid, a gente tinha uma sintonia muito grande com a Secretaria da Educação Estadual e tínhamos essa conversa com o município de São Paulo, que sempre foi muito afeito às nossas falas. Isso foi muito importante para a gente levar mais a vacinação, ampliar as nossas campanhas de vacinação que aconteciam.
Mas há uma questão, nesse caso específico, dessa integração. E nós fizemos aqui pela Jovem Pan, no final do ano passado, um documento de Jovem Pan com a ACD. E uma das coisas que eu ouvi lá é que o encaminhamento, muitas vezes, quando o paciente chega numa unidade de saúde e ele precisa ser encaminhado para a ACD, há um descompasso. E estou dando um exemplo de uma instituição que tem um processo de facilitação ao máximo para que se chegue até ela, mas a ponta pelo SUS é o atendimento no hospital público. E quando chega lá, ou a informação é desencontrada ou não há o encaminhamento. Então isso para uma instituição que não é vinculada ou não é gerenciada, administrada pelo município. Do outro lado, há uma série de aparelhos, e a gente recebe aqui no SOS da Jovem Pan, e-mails todos os dias de cidadãos dizendo assim, eu estou há meses tentando encaminhamento para... E aí quando a gente vai olhar, a assessoria da prefeitura diz assim, não, mas olha, ele é só fazer isso. Tudo bem, mas se existe a vaga, se existe esse aparelho funcionando, nós temos um centro de referência ao tratamento ao câncer aqui do município, né? Que, se não me engano, chama Bruno Covas, inclusive. Sim. As pessoas não conseguem chegar até ele. O paciente não sabe que ele pode fazer o encaminhamento. Ou seja, há uma dificuldade de mostrar que a saúde está disponível. E a gente tem recursos ali empenhados, centros de excelência, não só como aparelho, mas com profissionais de ponta trabalhando ali, e a prefeitura não consegue comunicar. Esse é um gargalo?
Então, vamos lá. Quais são os gargalos? Então, esse foi um, da educação e vacinação, que eram fundamentais. Nós tínhamos outros gargalos relacionados à parte oncológica. Oncologia é uma grande demanda. A Covid foi uma grande propulsora disso. A gente pedia para as pessoas ficarem em casa, as pessoas ficaram. E fruto disso, o número de pacientes oncológicos aumentou sobremaneira. Só que existe uma normativa. Essa normativa é, para aquele indivíduo entrar num determinado serviço, ele tem que já ter documentado o câncer. Não olhar e falar, eu acho que é. Não, você fez a biópsia. É com este resultado da biópsia é que ele entra, então, nesses hospitais vinculados, sejam municipais, sejam estaduais. Existem leis que garantem que, a partir desse diagnóstico, em 60 dias, esse indivíduo já tem que ter sido acolhido. Isso é algo importante. E é isso que é fundamental. Nós temos que entender que a realização desses testes, dessas biópsias, para documentar e diagnosticar, ela vai ser fundamental para que eu possa direcionar esses pacientes. Muitos pacientes estão nesse gargalo que é assim, olha, eu estou há 6 meses esperando para fazer a biópsia. Quer dizer, isso piora, não só no ponto de vista de estadiamento da doença, início do tratamento, e seguramente vai repercutir no sucesso desse tratamento. Então, sem dúvida alguma, essa integração de toda a rede, dando a celeridade de dizer, peraí, a senhora vai lá para Itaquera fazer a biópsia. Não, mas eu moro aqui em Santo Amaro. Senhora, a gente vai pôr uma ambulância para a senhora vai ser levada lá, vai ser feita a biópsia para a gente ganhar tempo. Câncer, para ter sucesso, precisa ter tempo.
Agilidade.
Agilidade no diagnóstico. Assim como agilidade em doenças relacionadas a doenças, seja de infarto agudo do miocárdio, seja de AVC ou derrame, tem que existir um protocolo para você já atender esse indivíduo corretamente na ambulância. Na ambulância. Primeiro, eu não posso ter um SAMU demorando uma hora e quinze para ter um atendimento.
Nós tivemos, desculpe, é que esse caso é emblemático. Nós fizemos um SOS São Paulo aqui de um paciente que ficou quase 40 dias esperando para fazer um cateterismo. Quando chegou próximo à data para fazer, porque ele chegou com sinais de que havia uma questão que precisava fazer. Quando chegou perto da data do cateterismo, o hospital, eu não vou me recordar qual hospital aqui de São Paulo, disse, olha, precisamos refazer os exames, porque já faz tanto tempo do primeiro episódio que ele já estava medicado, já estava acompanhando e etc. O resultado, ele fez os exames, 40 dias depois, e descobriu que ele não tinha nada no coração que demandava, ou nas artérias, etc., que demandava fazer o cateterismo. Ele passou 40 dias ocupando uma vaga de alguém que efetivamente precisava fazer os procedimentos, aguardando um procedimento que ele não precisava fazer, portanto, não fez, e parou a vida dele por 40 dias. Ele ficou sem trabalhar durante 40 dias. Porque não houve o quê? Uma comunicação entre os exames não haviam sido feitos no hospital do município. E aí, quando se perguntava o que tinha acontecido, não, é porque não tem vaga para encaixar para fazer o exame, porque não tem, não sei o quê. 40 dias. É esse tipo de situação que você está descrevendo.
Não, e o pior de tudo, que dessa lista tem pessoas que já morreram no meio do caminho e não saíram da lista. Foram limpadas, higienizadas aí da fila. Agora, um outro grupo, que é um grupo que hoje representa uma banalização muito grande, infelizmente, são de pacientes autistas. E é graças a isso que houve a necessidade de legislações imposições jurídicas para que essas crianças fossem acolhidas. Então, de novo, nós temos alguns gargalos que são fundamentais. Se a gente não olhar a população como a necessidade de que todos precisam ser acolhidos, E nós temos que criar um operacional facilitando fluxos. Hoje, muitas vezes, você marca uma ressonância e que nós temos pessoas que deixam de fazer essas ressonâncias e falam, não vou porque é longe, eu não vou para lá. E não é nenhuma questão de custo. Muitas vezes foram agendadas no domingo com a tarifa zero. É, porque é longe. E elas não vão. E aí elas batem na porta e reclamam para remarcarem no local mais próximo de casa. Então, nós temos tudo isso e que precisa ser aferido. É claro que a gente tem que facilitar a vida do cidadão para que ele possa ser acolhido próximo da sua casa. Mas nem sempre eu vou ter um hospital que tenha toda essa estrutura assistencial naquela região. Mas o que ele não pode ficar é desassistido.
Doutora, a gente tem uma fila do SUS para fazer perguntas para o senhor aqui, mas eu só queria voltar à origem da pergunta do Aros, que é o momento em que o senhor se descolou da pré-campanha de Boulos, logo depois de uma manifestação dele em relação ao ataque terrorista do Hamas em Israel. O senhor conversou depois com o candidato e, de alguma forma, o senhor ouviu o que o senhor esperava depois dessa manifestação? À luz do tempo, o que que isso trouxe ou não para a relação que se estabeleceria entre vocês?
Evandro, deixa eu te dizer um negócio. Quando a gente começa uma relação com alguém, eu fui convidado, me pediram alguém que eu tenho muito carinho e apreço lá em Brasília, pediu para que eu aceitasse um convite e conversasse com o candidato, naquela época o pré-candidato Guilherme Boulos. E na nossa conversa, nós tínhamos várias questões em comum, especialmente o pai dele, que trabalhava comigo na secretaria, uma figura extremamente querida. A mãe, Ivete, é outra figura extremamente exemplar na área médica. E a primeira coisa que eu coloquei foi a minha identidade como judeu. E eu me perguntava, eu dizia o seguinte, Guilherme, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu fico imaginando que os meus pares imaginariam se me vissem conversando com você. E ele se colocou de uma forma dizendo, olha, isso aconteceu há 6 anos, eu fiz uma coluna num jornal, eu fiz uma foto, mas veja bem, eu mudei, eu amadureci, eu... Enfim, eu pretendo ser prefeito de São Paulo e não de Jerusalém. Falei, olha, então, eu acho que para nós não termos nenhuma outra discussão que não as necessidades da nossa população, vamos focar naquilo que é importante. Não vamos falar nada sobre Estado palestino, israelense, políticas externas. Eu posso te ajudar nessas condições. Quando aconteceu o fatídico 7 de outubro, eu tinha informações, inclusive, de forma muito mais rápida e precoce, porque o meu filho morou em Israel durante 4 anos e ele foi combatente do exército.
Uhum.
E uma das bases em que ele estava, que foi a base lá na faixa de Gaza, foi invadida, em que os meninos de 18, 19 anos foram brutalmente assassinados. E a gente recebia...
ficava uma base que ficava mais na região sul,
mais
de Israel.
Mais na região sul. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei, não, mentira que isso aconteceu. Isso não pode ter acontecido. Assim como quando eu vi a primeira imagem de uma moça saindo de um camburão com vários rapazes e ela com as vestes ensanguentadas, ninguém tinha falado de estupro. Ninguém. Eu virei para o meu filho e falei, essa moça foi estuprada. Ou seja, aquilo afronta qualquer cidadão de bem em qualquer região do mundo. Um homem que é pai, ele olha aquilo e fala, podia ter sido a minha filha, a minha neta, a minha sobrinha. Quer dizer, é impraticável, é inaceitável. E quando eu fiz a solicitação para o Guilherme, para que ele se posicionasse, porque até então nós tínhamos mantido... Ele vinha em reunião ao longo de todo aquele dia, e ele disse, ótimo, eu me posiciono. E eu falei, você não quer que eu escreva para você? E você coloca no X, no antigo Twitter, e você se coloca. Ele falou, ah, já se fica, e eu vou mandar para para minha assessoria para avaliar. E eu disse, consternado com os ataques terroristas do Hamas.
Uhum.
Me solidarizo com as vítimas e seus familiares. Somente isso. E aí, não, tá, não podemos, não é ataque terrorista e que não sei o quê. Até que ele vira e diz, naquele momento, fala, se eu falar isso, eu vou falar que o Benjamin Netanyahu é um genocida. Isso lá atrás. Eu só lembrava cenas que eu tinha visto no WhatsApp do meu filho. Falei, meu amigo, nós estamos em plataformas diferentes. E quando ele disse, eu não posso escrever de outra forma... Eu me vi numa situação que se eu estivesse na Secretaria da Saúde querendo fazer algo pela minha população, eu também iria ouvir, eu não posso aceitar que você faça isso ou aquilo. E eu acho que é o seguinte, quando a gente vai trabalhar como gestor público e você se desprende da tua vida, é para ser livre, para fazer o melhor para a população, assim como eu procurei fazer durante a pandemia. Então eu não podia aceitar aquilo, eu falei, não é esse tipo de liderança que eu quero ter.
E isso botou uma pedra no diálogo e na
sem
relação
dúvida,
de vocês?
Sem dúvida. Ele até, naquele momento, tentou. Não, mas Jean, pensa. Eu falei, não estou te questionando. Eu estou simplesmente te participando. Então, para mim, é claro que existem coisas na vida da gente que são inegociáveis. Valores que são indiscutíveis. Se hoje a gente virar e disser que Israel tem exagerado, nós todos, como judeus, também olhamos e falamos, para, menos... Senta, conversa, mas naquele momento não era hora de se dizer qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que hoje a gente rediscutir as investidas de Israel é uma outra questão que inclusive a própria coletividade se coloca de forma a questionar. Mas, naquele momento, isso era algo inaceitável. Então, você não
isso
pode...
Isso te coloca naturalmente em oposição a ele?
Eu não digo em oposição, mas eu digo que eu preciso de candidatos verdadeiros.
E algum já te procurou?
Me procuraram, procurou, e eu posso dizer claramente, a Tabata Amaral me procurou, uma figura extremamente querida, mas eu acho que eu já dei a minha participação na área pública, eu me retraí, falei, eu te apoio, assim como apoio uma figura extremamente querida, é o Ricardo Nunes, que tem feito o melhor que ele tem podido, especialmente com a Secretaria Municipal, o Luiz Amarco, fazendo um trabalho incansável, incansável. Então, eu acho que, assim, me deixa feliz de falar assim, nós precisamos de alguém que cuide da nossa população e não daqui para fora, de falar. A gente precisa de gente agindo com o coração, de fazendo aquilo que a população precisa e merece. Felizmente, eu acho que o que a gente tem hoje dentro da secretaria tem mudado a cada dia e para melhor. E tem a vontade de mudar. Eu acho que isso é algo extremamente importante.
Bom, deixa eu só, por favor, o senhor surpreende toda essa politização aqui no Brasil? O senhor imaginava ter uma reação assim, até questionar se o Hamas é terrorista ou não, depois de um ato daquele? O senhor ficou surpreso? Por que está havendo tanta politização? Isso,
eu acho que quando você olha essa de nós afagarmos grupo terrorista, é a mesma coisa se afagar grupos milicianos. É a mesma coisa, não, imagina, traficantes são... tiroteio, quer dizer, de novo, a gente está falando da polícia e do bandido. Né? O que eu simplesmente acho que nós deveríamos aprender a olhar o que tem acontecido dentro das nossas casas. Né? Quer dizer, dentro da nossa casa, o que está acontecendo? O que está acontecendo na Ilha de Marajó? O que está acontecendo com a dengue? O que está acontecendo com a violência? E unindo os países... para que a gente possa reverter essas questões, que é uma, especialmente quando a gente fala de países sul-americanos. Quando eu vou lá para fora, eu vou lá para fora para trazer recursos e negócios para que eu possa fazer um país melhor, com menos discrepância, menos diferença entre a população. É isso que tem maior valor do que a gente falar de política externa sem um cabedal, sem a profundidade. É melhor não falar. É melhor não fazer comparações se a gente não conhece história. É melhor não fazer, porque pega mal.
Bom, nós estamos caminhando aí para os últimos 25 minutos de programa. Passou rápido, né? Tem Carol aqui na fila. Stefano também levantou a mão faz um tempo. Por favor, Stefano.
Eu queria voltar brevemente na questão do acesso à saúde para fazer a seguinte pergunta. Considerando a gravidade de tudo que está acontecendo, além do decreto de emergência que facilita o envio de recursos, a contratação de pessoal... existe a possibilidade de uma parceria público-privada, uma participação maior do setor público para ajudar a não sobrecarregar o sistema único?
Sem dúvida alguma. Isso aconteceu muito bem na pandemia. Uhum. Né? A gente não tinha resposta rápida se eu dependesse do elefante que é a burocracia de aquisições. E é isso, de comprar suplementos, medicações, abrir... tendas, contratar organizações sociais, é isso que vai garantir. E a gente aprendeu muito, os gestores aprenderam muito a lidar com isso. E é essa forma, Cine, que a gente não falou de um outro tema, que é a Cracolândia para o município. Se a gente não tiver iniciativa privada junto, e existem interesses de operadores de saúde daquela região, especialmente da região de Campos Elíseos, que eu não tenho dúvida que seriam grandes parceiros no ponto de vista social e no ponto de vista médico. Então, se a gente não entender que a gente tem que olhar a nossa saúde como parceria, nós não teríamos tido a resposta que São Paulo teve. O governador João Dória conseguiu 1,2 bilhão de doações em serviços, em recursos, em equipamentos da iniciativa privada. Ora, conseguiu exatamente porque havia um estado emergencial e nesse status havia a possibilidade de você fazer coisas que te dariam celeridade na resposta. E é isso que a gente vai ter que rediscutir. Se a gente usa isso como uma questão perene, que isso é fundamental. Hoje, 52% das nossas atividades no estado de São Paulo são do Serviço Único de Saúde. São. Então, elas precisam melhorar. Hoje, o governador Tarcísio, ele implementou uma tabela paulista para o SUS, que era uma tabela que já vinha sendo discutida como pífia há mais de 20 anos. Uhum. Isso acabou injetando recursos na saúde, mas é pouco. Nós precisamos muito mais, nós precisamos capilarizar, nós precisamos tentáculos. E é dessa maneira que a gente vai conseguir dar mais acolhimento, mais celeridade, mais informação, mais investimento em pesquisa, porque dessa maneira a gente vai conseguir respeitar quem mais precisa, que é a população. E não é a população como nós que vai para grandes hospitais, é a população que vai ficar numa fila e que vai ficar eventualmente desassistida em algumas situações.
Carol, por favor.
Eu fiquei curiosa também na questão do senhor vem sendo cortejado por outros candidatos. O senhor, pelas experiências, pelos episódios, o senhor colocou uma pedra na vida pública. Para essas eleições, não, definitivamente.
Não, eu já digo para você que eu não tenho pretensão nenhuma no ponto de vista de cenário político. Eu
acho que repetir uma secretaria não.
Eu acho que assim, o que nós vivemos durante a pandemia era uma situação totalmente inusitada. Então, seguramente é algo que eu acho que eu posso contribuir para a saúde de outras formas, de outras formas, mas não obrigatoriamente como o executivo, como alguém que está ali. Tendo todas as responsabilidades de gestor.
Aproveitando que o senhor tocou nesse ponto da gestão da pandemia, o senhor justamente foi secretário nesse momento, que era dificílimo para o país, e também estando num estado que tinha um discurso diferente do que vinha do governo anterior. Isso refletiu de alguma forma no bastidor ou ali não? Ali esse discurso ele não chegava, digamos assim. O que, que o senhor poderia contar para a gente que não estava nem em frente às câmeras, nem nas manchetes dos jornais, mas que funcionava ou não na gestão da pandemia entre secretarias de saúde e relação com o Ministério da Saúde?
Eu acho o seguinte, o governador João Dória ele sempre foi muito autêntico e um grande lutador, seja para vacina, seja pelas melhores estratégias a serem tomadas. E sem dúvida alguma, tudo que era conversado fora, o que era feito nas nossas coletivas, era discutido dentro. Inclusive debater. Ele virava, Jean, você tem que ir brigar. Eu falo, não, eu vou fazer política. Eu vou conversar. E a gente procurava fazer essas tratativas no sentido de conseguir trazer mais vacinas para cá. A gente sabia que as vacinas eram do poderio do Ministério da Saúde.
Concentradas no Ministério da Saúde.
E eles tinham uma métrica que era totalmente diferente da nossa. Uma métrica que, tanto em termos de número, quanto de prazos, quanto de grupos a serem instituídos, e aí a gente foi obrigado a trazer as sociedades de imunização, a Sociedade Brasileira de Infectologia, para mostrar exatamente que não era dessa maneira. E trouxemos, então, a Procuradoria-Geral do Estado, para que, junto com essa documentação, a gente conseguisse ampliar o número de pessoas a serem literalmente vacinadas num tempo muito mais rápido. Isso, sem dúvida alguma, provocava o Ministério da Saúde para que essas estratégias...
Faltava uma estratégia técnica mesmo? Era uma carência técnica?
Faltava porque haviam grupos que eram selecionados com um numerário de vacinas que nós poderíamos disponibilizar num numerário muito maior e isso não era
contemplado.
Então, sem dúvida alguma, nós tivemos várias questões que eram discutidas no Ministério da Saúde para que a gente pudesse, sim, ter esse numerário. E nós conseguimos avançar. E a gente puxava junto o Ministério. Isso era algo que aconteceu. Assim como questões que eram relacionadas a um bastidor aí que eu um dia conversei com o Carlinhos, era sobre a falta de oxigênio. Eu sempre olhava o que acontecia no Einstein, porque uma das colocações que eu tinha feito com o Dória era assim, olha, eu aceito desde que eu continue sendo médico. E eu vou passar visita. Então eu começava 8 horas lá no Palácio, mas 6 horas da manhã eu já estava no Einstein passando visita. Aí eu olhava, principalmente na segunda onda, eu olhava todo mundo com catéter que a gente chama de alto fluxo, eram 10 litros por minuto. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, só aqui eu tenho 10 pacientes, na outra enfermaria mais 10, na outra UTI, naquela outra mais 20. Vai faltar oxigênio para cidadezinhas aí. Não vai ter oxigênio, as pessoas vão morrer. E aí foi quando a gente convocou na secretaria os 5 maiores produtores e distribuidores de oxigênio. 4 deles viraram na nossa reunião virtual, não... São Paulo não vai faltar oxigênio, temos oxigênio. Falei, olha, coloca o nome das pessoas e as empresas nas quais elas representam. Mas faltou um, por um problema técnico, ele não pôde vir. No dia seguinte, eu chamei ele, porque eu tinha certeza, vai faltar oxigênio. Quando eu chamo, segundo ele falou, não, o problema não é que vai faltar oxigênio, a gente tem 2 problemas aqui, que é um problema de logística e de cilindros de oxigênio. Cilindros porque faltam uma estimativa de 2.500 cilindros e quem vai levar para as cidades? Porque hoje o meu caminhão, ele leva para uma cidadela a 300 quilômetros aqui, 6 cilindros, quando ele está a 150 quilômetros de lá e a 150 ainda daqui, alguém liga e diz, olha, daqui a 2 horas acaba o oxigênio. Falei, opa, vamos precisar resolver. Foi aí que eu convoquei um dos nossos grandes amigos, o Wilson Mello, que na época ele era da São Paulo Invest, o banco do governo, e eu falei, olha, eu vou precisar que você me ajude aí. Conversa com teus amigos aí, eu estou precisando de 2.500 cilindros e logística para distribuir esse oxigênio. Ele falou, ah, tá bom, agora são 5h30, 8h30 eu te ligo. Eu falei, ah, eu acho que ele não entendeu. Ele não entendeu a magnitude da coisa. 8h30, pontualmente, esse homem me liga e diz, Jean, eu falei com o teu xará, tá tudo resolvido. Eu falei, tudo resolvido o quê? Primeiro, quem é meu xará? Jean Gerençati d'Ambev. Jean Gerençati passou o chapéu junto com os amigos dele, compraram 2.500 cilindros, 2.000 dos Estados Unidos, vieram do Texas, mais 500 aqui de Jundiaí, vão fazer a doação e toda a logística vai ser feita pela Ambev, pela Copagás, pela Ultragás, fazendo com que os cilindros cheguem como se fossem vasilhames. Eles vão cheios nas cidadezinhas,
voltam vazios
e assim vai. Pergunta, faltou oxigênio? Não faltou. Então é por isso, eu acho que essa integração, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem quem tem dinheiro, quem tem relacionamento, quem pode nos ajudar, quem tem informatização, que vai nos ajudar. E a gente vai responder. Foi assim que a gente conseguiu fazer o nosso mundo correto e um mundo melhor. Agora, o Ministério não teve essa mesma diretriz. Vários estados tiveram problemas relacionados ao oxigênio. Infelizmente, milhares de pessoas sucumbiram de uma forma horrorosa, agônica, enfim. Mas, por isso que eu digo, o que a gente viveu como uma liderança que fala e o que ele fala é verdade, é verdadeiro, então eu acho que a gente tem carta branca para ser o que você é, o que eu sou, e você vai fazer o teu melhor, o que você mais sabe fazer, que é cuidar de pessoas.
Estamos caminhando para os últimos 10 minutos. Ele acabou respondendo a sua pergunta sobre parceria público-privada também com esse exemplo. Aros, por favor.
Esse teu exemplo é muito interessante porque mostra num ecossistema menor o Estado versus o país o que é uma visão de ecossistema, né? De você integrar todas as partes. Eu lembro, já há sei lá quantos anos atrás, você ainda no Emílio Ribas, fazendo a coordenação da campanha de conscientização contra a AIDS. E vocês se desmontavam ali, se multiplicavam, era um grupo pequeno, você, Davi, enfim, né? E vocês faziam aquilo acontecer. Matinhos acho que também acompanhou, né, Matos?
Sem dúvida.
A gente cobria sempre esses eventos e tal. E você fazia isso de uma dimensão, vocês faziam isso ganhar uma dimensão muito grande com essa visão de ecossistema. Poxa, eu tenho esse veículo aqui que pode ajudar a levar a mensagem adiante. Pô, eu tenho essa empresa aqui que pode ser a nossa parceira e construir esse ecossistema. Dentro de um hospital, que é um grande hospital, referência, mas com um foco muito específico. Quando a gente olha o SUS, a gente descobre que ele é único, porém não integrado. É um sistema de saúde que não olha todo mundo. Não, olha, mas não vê todas as camadas do país. Né, cada um dos detalhes, para poder integrar e fazer com que isso aconteça com um viés só. Falta para a saúde uma visão. Vocês não faziam pensando na tua gestão ali no Emílio Ribas. Vocês moviam as pessoas independentemente do governo. O Emílio Ribas opera independentemente de qual seja a gestão. Esse programa não mudou, ele existe até hoje. Está lá, o Emílio Ribas ainda faz. Falta uma visão de país, uma visão de Estado para pensar a saúde e não só uma visão de governo para pensar a saúde? A pandemia não nos ensinou nada nesse aspecto?
Eu acho que a pandemia ensinou muito e viu que você tem um gestor que tem a visão olhando lá a ponta, paciente, porque eu via a beira do leito. Eu sabia o que o paciente precisava. E é isso que ajudava a linkar as necessidades. Isso foi algo extremamente importante. Mas eu acho que hoje, quando a gente fala de integração, a primeira integração que a gente tem que ter é de informação. E hoje vai ser extremamente importante o prontuário eletrônico. O Estado de São Paulo está fazendo um grande prontuário eletrônico, que é isso que vai fazer com que o Carlos internado, eu saiba exatamente por que ele internou há 2 anos atrás. Quais são as alergias dele. E quando ele estiver num outro serviço, não em São Paulo, Barretos, se acontecer alguma coisa ali, eu ter o acesso à informação. Então, essa é a primeira integração.
Mas o senhor acha que isso pode acontecer entre estados, essa interação?
Então, mas vamos dizer, vamos
planos
por partes.
Também.
Partes. A primeira parte é eu ter integração no estado.
Uhum, entre cidades.
De dentro do sistema único, para num segundo momento ampliar isso para outros hospitais privados. Por quê? O que vai acontecer? Muitas pessoas, pelo encarecimento dos planos de saúde, pela falta... As pessoas hoje, infelizmente, estão perdendo emprego e renda. Elas vão... O primeiro lugar que elas vão cortar é o plano de saúde. E elas vão para o SUS. Só que eu não posso perder a história desse indivíduo. Quais foram os tratamentos que ele fez? Quais são as medicações que ele toma? Quais são as medicações que ele não pode tomar? Ou seja, eu preciso integrar esse sistema. E aí, esse sistema tem que ser integrado São Paulo, integrar país público e privado. Nós temos que dar um passo muito grande. E eu vou dizer assim, não falta recurso, falta disposição.
Disposição?
Disposição
de quem?
Dos nossos grandes gestores lá de cima. Porque isso tem que vir de cima para baixo. Da gente discutir, por isso que eu digo, quando a gente fala, você quer discutir política? Então, vamos falar de política de saúde, políticas sociais, é isso que a gente tem que fazer, não falar de política...
O que foi, Carol? O que está te intrigando?
Não, mas quando o senhor diz falta disposição, existe uma grande discussão na saúde hoje, que é essa questão da sustentabilidade. E essa conversa e o lobby, os planos privados. Entendo que precisa e existe esse desejo, inclusive para evitar desperdícios, desta grande integração, sistema público, o que compete ao sistema público, sistema privado. Quando o senhor diz falta de disposição, é exatamente de quem está no poder público? É de quem também está no poder privado?
E rapidamente, nós temos 5 minutos finais, já aproveite que você tem sobre isso também.
Só para complementar a reflexão, esse compartilhamento de informações entre os planos privados, o que a gente espera é que seja feito para a finalidade correta, porque o que a gente tem visto atualmente é inclusive um problema em relação à portabilidade. Isso envolve compartilhamento de informações, então o indivíduo, ele sai do plano A para o plano B, surpreendentemente ele não consegue.
Zera.
Então... Isso, no meu sentido, é um compartilhamento de informações, não para o que seria o fim devido.
Eu acho que assim, a grande questão...
Tem interesse,
é, primeiro,
né,
que a gente vai ter de toda a disponibilidade de dados seguidas pela lei de proteção de dados, sem dúvida alguma. quem é que vai fazer o acesso, o porquê vai fazer acesso. A gente está pensando nisso no ponto de vista assistencial, de acolhimento assistencial. Até porque, para o próprio SUS, nós temos uma situação que nós acabamos acolhendo pacientes que poderiam ser tratados pela saúde suplementar, porque eles pagam, inclusive, convênio, e por burocracias eles acabam não sendo transferidos e acolhidos. Então, nós precisamos ter essa conversa. Nós precisamos trazer isso, mas olhar realmente qual é o objetivo maior. Mas nós precisamos, eu não tenho dúvida nenhuma, ter um sistema de informações que acolha um grande prontuário que garanta a minha proteção dos meus dados, por uma questão de sigilo ético. Eu não posso ter meus dados de alguém do meu vizinho que é médico. Deixa eu ver se eu já tenho algum problema. E eu não posso. Quer dizer, quem vai acessar? Mas é fundamental que eu tenha essa portabilidade de dados que me garanta uma segurança na minha assistência em qualquer lugar do país. E que esses sistemas se conversem, para que a gente possa, eventualmente, para milhares, para não dizer milhões de pessoas que vão ser egressos do sistema de saúde suplementar, terem o mesmo atendimento que recebiam, entendendo a compreensão histórica do seu tratamento.
Doutor, eu tenho só 2 minutos, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Como o senhor, né, começou como um profissional da saúde, médico atuando em rede particular ou pública, depois o senhor se tornou secretário de saúde. Essa conexão com a política te trouxe uma compreensão diferente ou te decepcionou ou te alegrou de alguma forma? Só para a gente finalizar a nossa entrevista.
Eu sempre trabalhei no Hospital Emílio Ribas, que era um hospital que fazia saúde pública.
Sim.
Então, das campanhas, da preocupação de ir atendendo e acolhendo a população. E ali era um grande termômetro dos problemas, sejam sanitários, seja a falta de acesso a políticas sanitárias, sejam exatamente questões relacionadas à não informação das infecções sexualmente transmissíveis, AIDS, sífilis,
sim,
aí que está. Então, isso sempre me fez olhar a população como o maior objetivo e maior alvo. Quando você chega num ponto de vista, numa categoria de gestor, você tem a possibilidade de fazer muito mais para essas pessoas, de fazer campanhas, de assinar parcerias no sentido de promover benefícios para muito mais gente.
E a articulação política te permitiu isso?
E a articulação política, ela foi fundamental, porque a articulação política nada mais é do que a conversa. Eu aprendi desse lado aqui que conversar é fazer, sim, deixa eu te explicar, nós precisamos fazer isso porque nós vamos ter isso, isso, isso para a população. E as pessoas passavam a entender. E é dessa forma que a gente vai conseguir muito mais coisas. Uma questão voltada à tua área, hoje uma articulação política é a judicialização dentro dos planos de saúde, que muitas são as vezes que nós não temos um indicativo real. Alguém vai lá e lógico, um juiz recebe risco iminente de vida ou risco de morte, então simplesmente cumpra-se. Quando, na verdade, aquela técnica, ela muitas vezes não é sequer ideal para aquele paciente. Então nós precisamos sim fazer uma articulação política fomentando informação.
Direto ao ponto, alguma coisa te frustrou?
Sinceramente, não. Eu acho que o tempo me frustrou. Eu queria poder ter feito muito mais. E era muito interessante, no dia 29 de dezembro, eu falava, olha, semana que vem a gente vai fazer a reunião. Não, 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 já é o outro. Então eu falei, não, mas a gente pode fazer. Não, 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 já é o outro. Então eu acho que a gente sai com aquela sensação de querer fazer mais. Mas quando você vai para fora, você sabe que você pode fazer também mais de um outro jeito, de uma outra maneira.
Dr. Jean Gorenstein, muito obrigado.
Eu agradeço.
Foi um prazer conversar contigo mais uma vez. Agradeço também aos nossos amigos aqui que participaram, Matos, Carol, Aros. Foi um prazer recebê-los e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais sobre saúde e questões políticas também.
Obrigado. Foi um prazer poder estar com vocês aqui. Viu? Muito obrigado.
Até a próxima. E a você também que ficou conosco até agora, muito obrigado, viu? A gente se vê ao longo da programação aqui da Jovem Pan. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.